Eu sou o Valdemar II, pastor do Exit, e esse é o nosso podcast. Que bom que você está aqui. Espero que a sua fé seja encorajada, inspirada e que Deus possa mover a sua vida. Aproveite a mensagem.
Boa noite, gente. Que bom ver vocês aqui mais uma vez. Que gostoso, né? Nosso culto, como sempre. Por favor, venham no aniversário do Exit, senão a Eliane vai me dar conta. Façam esse esforço por mim. Gente, a nossa personagem, né, quem acompanha o Escolha Certa, sabe que a gente fala toda terça, né, de uma personagem bíblica, uma personagem feminina da Bíblia, né? E a gente vem falando desde lá de Gênesis, né, e começou a ficar difícil de recapitular todo Escolha Certa, o culto passado, mas enfim. Chegamos hoje em Esther. Eu já tinha avisado que ia ser Esther hoje, então já tinha o spoiler. Às vezes eu faço um suspense, né? E vocês ficam, quem será que vai ser? Dessa vez não, eu, né? Tava bem escancarado lá. Eu falei no grupo do WhatsApp, se alguém quiser participar depois, passa o número pra gente. A gente coloca vocês lá. Estamos organizando o grupo. Que ia ser Esther. E pela primeira vez, gente, eu vou dividir a personagem em duas vezes. Então a gente vai acabar o semestre com Esther. E depois a gente retorna, né, novamente, em agosto, com Esther de novo. Porque, gente, é um livro inteiro sobre ela, né? Um livro inteiro da Bíblia sobre ela. Acho que é 10, 11 capítulos, né? Então, não tinha como a gente ler aqui toda a história. Então, eu achei melhor, né, para que a gente não perca nada dessa história, que é muito legal. Tipo, curiosa demais, rica demais. Eu achei melhor a gente dividir ela. Então, a gente vai, né, terminar agora com Esther e vai voltar depois com Esther. Então, hoje a gente vai falar mais da história. Né? Vamos entender a história juntas, ok? É isso que a gente faz aqui se você é visitante. Né? A gente estuda a palavra, a gente vai lendo a palavra e vai aprendendo com ela. Vai tirando dali, né, o que, que Deus tem para nós através daquela palavra. Porque tudo que está na Bíblia tem serventia. Gente, tá na Bíblia, tem serventia, ok? Então, vamos lá. Hoje eu vou dar uma breve recapitulada, porque é necessário, gente. Não tem como falar de Esther sem entender o contexto em que ela vivia. É preciso que a gente entenda o contexto em que ela vivia para a gente entender de verdade, né, quem era Esther, o que, que ela passava. Então, vamos lá. Gente, lá no início... da Bíblia, lá em Gênesis ainda, o que, que a gente aprendeu? É, a gente aprendeu que os 12 filhos de Jacó, aqui estão os 12 filhos de Jacó, se tornaram as 12 tribos de Israel. Né, quando você escuta, não sei se você já escutou, eu, né, aquela gente bem crente, assim, orando e fala, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né, é desse Jacó que Deus está falando. Quando você pensa, nossa, onde que ele vai parar, né? Quantos nomes ele vai dizer? Vamos almoçar logo, a gente pensa assim, né? Aqui estão os 12 filhos de Jacó. Jacó é Israel. Quando a gente fala Israel, é as tribos de Israel, a nação de Israel, tudo começou com Jacó, esse senhorzinho aqui. E os 12 filhos dele. Os 12 filhos dele viraram as 12 tribos de Israel. Né? Os 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel. Esse povo, gente, foi parar no Egito. Entraram por volta de 70 pessoas lá no Egito, saíram milhões, 400 anos depois. Ficaram 400 anos escravos lá no Egito. Né? Quando a gente fala do tempo do Egito, escravidão do Egito, o faraó do Egito, as 10 pragas do Egito. Esse povo de Deus, esse povo todo que começou aqui com essa família, estava, né, lá no Egito por 400 anos. Saíram de lá do Egito, né? Moisés abriu o Mar Vermelho. E o que, que aconteceu? 40 anos no deserto. Todo mundo conhece essa história? Lá ficou o povo, 40 anos no deserto. 440 anos depois, esse povo finalmente entrou na Terra Prometida. Né? Finalmente, né, teve a conquista de Jericó, as muralhas de Jericó, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Eu até cantei, gente. É Raabe que morava nas muralhas de Jericó, a gente estudou aqui. Finalmente entraram na Terra Prometida e a nação de Israel se estabeleceu. Né? Aqui é a Terra Prometida. Esse aqui Gente, até mapa nós temos aqui. É uma riqueza, uma mulherada inteligente de um tipo. Aqui é a nação de Israel, né? E as 12 tribos, eles entraram na terra de Canaã, né? E Josué lá com a galera inteligente dividiram a terra e as 12 tribos ficaram lá. Por muito tempo, por uns 300 anos, essa galerinha, esse povo todo se manteve assim, unido, sendo governado e direcionado por juízes. Lembra que nós estudamos aqui? Débora, Ruth, Noemi, período dos juízes. Não tinha um rei sobre Israel. Não tinha uma pessoa governando Israel. De vez ou outra, o povo pecava, fazia coisas erradas, Deus levantava um juiz. Sansão, um juiz muito conhecido. E esse juiz dava direções para o povo. Falava, não, não é assim, retornem. Corrigia. Esse era o papel do juiz. Por muitos anos, o povo caminhou assim. Mas eles sentiam falta de uma pessoa, de uma figura de autoridade sobre eles. Na verdade, não precisava. Deus deveria ser suficiente. Mas o povo sentia falta de uma figura de autoridade sobre eles. E o que, que eles fizeram? Eles pediram para Deus um rei. Né? E aí vem Saul, Davi, Salomão, né? Estudamos aqui, Batseba. Eles pediram um rei e Deus deu. Né? E durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, o povo continuou assim. 12 tribos, uma nação, a nação de Israel. Mas, gente, apesar dessas tribos, né, desse serem todos irmãos e terem sido se originado da mesma família, eles tinham individualidades, eles tinham diferenças. Né? Algumas tribos gostavam mais de algumas do que de outras, né? Tinham afinidades mais umas que outras. Então, tipo, nada novo debaixo do céu, né? O que, que a galera fez? Brigou. Normal, né? Gente sendo gente. Brigaram, gente. Brigaram, o que aconteceu? O quê? Próximo, por favor. Uma divisão. O reino, a nação de Israel foi dividida em dois reinos. O reino do norte e o reino do sul. 10 tribos ficaram no reino do norte. Eles se chamavam Israel e a capital ficou Samaria. 2 tribos ficaram no reino do sul, Judá e Benjamim. A capital era Jerusalém. Então, o reino, a nação de Israel se dividiu. Uma parte ficou com a capital, que já era Jerusalém. Outra inventou Samaria. Sabe a mulher que, samaritana que a gente canta, né? Por que, que eles não gostam dos samaritanos? Porque eles brigaram. Está aqui a explicação. Então, o reino se dividiu. O que, que acontece quando um reino se divide? Se enfraqueceu. Eles eram, né, grandes, numerosos, fortes. Se dividiram, 2 reinos menores se enfraqueceram. Como eles se enfraqueceram, as nações, né, mais fortes, os impérios mais fortes que rondavam o mundo, invadiram, né, Israel. O reino do norte foi invadido pela Assíria e desapareceu. Em poucos anos, o reino sumiu, acabou. Os poucos judeus que restaram estão espalhados pelo mundo até hoje. Né? Quando a gente fala que os judeus estão retornando para a Terra Santa hoje, desde aquela época eles estão espalhados pelo mundo, então o reino do norte desapareceu e só o reino do sul ficou. Mas também foi invadido. Foi invadido primeiramente pela Babilônia, que era uma nação muito forte, um imperador muito conhecido, a gente ouviu falar, estudou em história, Nabucodonosor, né, entrou lá e invadiu Judá, né, invadiu o Reino do Sul, invadiu Jerusalém, conquistou o Reino do Sul. Estão me acompanhando? Vocês estão tão quietinhos? Ih, a gente vai demorar? Podem se despertar aí que tem mais uns 5 mapas. É brincadeira. O que, que aconteceu? Eu me perco daí. O que, que aconteceu aqui? Judá foi invadido pela Babilônia. E o que, que a Babilônia fez? A Babilônia pegou todo o povo judeu e levou cativo lá para a Babilônia, lá para o lugar dela. Põe o próximo para mim, fazendo favor, quero ver se me ajuda. Esse. Olha só. Jerusalém está aqui, né? Aquele pedacinho de terra que a gente tinha visto lá no outro mapa, está aqui, certo? A Babilônia, né, o Nabucodonosor, pegou todo o judeu que restou aqui e tchum, lá para a Babilônia, mais de 1000 quilômetros. Então, a galera, a terra prometida, já era. É a tão sonhada terra prometida, Ficou vazia, gente, vazia. Né? A gente viu aqui o quanto custou para eles chegarem lá. E agora eles foram parar lá na Babilônia. Tem mais um ou não? Eu falei que era cinco? Brincadeira. O que que aconteceu, gente? Os judeus estavam todos lá, né, exilados. Quando a gente fala o tempo do exílio judeu, é isso que aconteceu. A galera foi toda parar na Babilônia. Mas aí veio a Pérsia, que era mais forte ainda que a Babilônia, e conquistou a Babilônia, automaticamente conquistando tudo que a Babilônia já tinha conquistado. Então, agora a Pérsia era dona da Babilônia e também dona do povo judeu. Certo? Olha o tamanho do Império Persa, gente. O Império Persa era o maior império do mundo. Né? Se a gente olhar aqui, olha o tanto que eles conquistaram, né? Gente, eles chegaram a conquistar o Egito. Tipo, eles eram gigantescos, eles eram muito, muito fortes. Só que esse imperador da Pérsia, o primeiro que conquistou a Babilônia, ele falou assim, ó, quem quiser voltar para a sua terra, que volte. Ia continuar sendo dominado, sendo governado, né, por eles, mas podia voltar embora, não precisava ficar mais aqui na Babilônia. Se os judeus quisessem voltá-la para Jerusalém, eles podiam. Né? Foi uma coisa boa que aconteceu para os judeus. E muitos, muitos, muitos judeus voltaram, eles retornaram. Aí a gente vai ver Neemias, Esdras, né, vão voltar, vão reconstruir as muralhas. Vão reconstruir o templo, vai ser nesse retorno. Mas muitos judeus não voltaram. Porque diferente lá do Egito, onde eles eram escravos, na Babilônia eles não eram escravos, eles só eram exilados. E eles ficaram 70 anos na Babilônia. Então, nesses 70 anos, o que aconteceu? Eles construíram casa, compraram um carro, carro de ferro, carruagem, cavalos. Né, jumentos, né? Então eles adquiriram posses ali. Aí tipo, cara, vamos deixar nossa casa agora. Já estamos aqui, né? Já estamos estabilizados. Então muitos judeus não quiseram voltar. Permaneceram lá na Babilônia, que agora era dominada pela Pérsia. Uma galerinha voltou, uma galerinha ficou. Esther, gente, pertence ao grupo que ficou. A família de Esther... Ai, gente, é a Rainha Elizabeth. Hoje eu estou apaixonada na Rainha Elizabeth. Ela é muito linda. Soubeste estudar dela enquanto ela era viva, gente. Coisinha mais linda. Daí, Esther fazia parte desse grupo que ficou. A família de Esther não quis voltar. Eles podiam voltar lá para a Terra Prometida, mas... Não, eles escolheram ficar. Né? Então, esse era o contexto de Esther. Né? Ela vivia numa terra que não era a terra dela. Né? Ela era exilada. Né? Ela vivia no meio de um povo, no meio de uma cultura que não era a cultura dela. Ela era judia? Era. Né? Era do povo de Deus? Era. Né? Ela era da tribo de Benjamim. Então, ela era. Mas, apesar disso, ela tinha nascido na Pérsia. Muitos judeus nasceram na Pérsia. Então, ela nem conhecia a Terra Prometida. Ela era crente? Era. Mais ou menos. Tipo, veja bem, ela tinha um nome, né, judeu. Ela era Hadassa. Né? Todo mundo que leu a historinha fala na Esther, né, cujo nome hebreu, o nome judeu era Hadassa. Ela tinha um nome judeu. Então, o que significa isso? Né? E esse nome é mencionado várias vezes. Significa que ela tinha contato com a cultura judaica. Né? Ela conhecia as leis judaicas, ela conhecia as histórias judaicas, ela conhecia Deus. Né? Eu tenho certeza que na casa dela contaram para ela como o povo milagrosamente, né, foi guiado pelo deserto. Né? Contaram para ela como milagrosamente o povo, né, gritou e as muralhas de Jericó caíram. Né? Quem sabe ela... Ela conheceu algum parente de Hadassa, algum parente de Ruth, né? Algum parente de Débora. Pode ser que tenha acontecido. Então, ela ouvia essas histórias. Pisar lá na Terra Prometida, né? Ela nunca tinha pisado. Mas de ouvir falar, ela já tinha ouvido. Né? Então, Esther era parte do povo de Deus morando longe da terra prometida. Esse é o contexto de Esther. Agora nós estamos situadas, né? Nós sabemos o contexto que envolvia a vida de Esther. E nessa época, gente, em que Esther morava, lá na Pérsia, né, que ela não quis voltar, ela não, né, a família dela, porque ela era muito jovem, não quis voltar, nessa época, quem dominava a Pérsia, quem governava a Pérsia, era um rei muito poderoso, que é Xerxes, né, Assuero. Esse rei, gente, a gente conhece ele porque ele é o imperador do filme 300. Já assistiram o filme 300? Né? Rodrigo Santoro. Ele é Xerxes. Ali a gente percebe um pouco de como era a Pérsia, o poder da Pérsia. Vocês lembram? Como ele era poderoso, diziam que ele era um semideus. Porque ele era extremamente poderoso. A gente viu ali no mapa o tamanho do império dele. Ali na história de Esther fala que ele dominava 127 províncias. Gente, é como se fossem 127 países. Então, ele era muito, muito, muito poderoso, muito, muito, muito importante. E ele governava a Pérsia ali na época em que Esther vivia. E o que que esse imperador famoso faz, gente? Ele organiza uma festa. Básica. Festinha básica, 6 meses. Só 6 meses de festa para mostrar para todos os líderes, para todos os príncipes, né, das províncias que ele dominava, todo seu poder e sua riqueza. Paula, qual que era o intuito da festa de Xerxes? Se mostrar. Se mostrar. Não tem, diz na Bíblia, não sei o que digo. Então, ele faz 6 meses de festa para se mostrar. Aí, depois de 6 meses de festa que ele fez para se mostrar, né, para os nobres, para os chefes dos exércitos, para os príncipes, ele faz mais 7 dias de um banquete para todo o povo. 7 dias de festa para quem quisesse. Gente, quem quisesse. Quantas pessoas foram? Não tenho ideia. Podia ir quem quisesse. Né? A gente vai fazer um aniversário e conta certinho, né? Quantas pessoas vêm? Você calcular, né? O quê? A comida, né? Quanto de bebida que vai. Não. Venha quem quiser, porque tem. Todo mundo bebia em copo de ouro, cada copo era um diferente do outro. Leiam lá, a descrição assim, é incrível, né? Da riqueza, do poder de Xerxes. 7 dias de festa para todo mundo. E todo mundo podia comer e beber à vontade, quer ver? Deixa eu ler esse aqui para vocês, porque esse versículo é muito legal. No capítulo 1, o versículo... Deixa eu ver qual que eu quero ler. Vou ler o 7, quer ver? Diz bem assim, ó. Pela generosidade do rei, o vinho real era servido em grande quantidade, em diferentes taças de ouro. Por ordem real, cada convidado tinha permissão de beber quanto desejasse, pois o rei tinha dado instruções a todos os mordomos do palácio que os servissem à vontade. Gente, festa top da boa, melhor do mundo que já existiu. No 7º dia de festa, o rei tem uma ideia, tipo, excelente. Eu já mostrei toda a minha riqueza, agora eu vou mostrar a minha rainha. E ele manda chamar a rainha. Ele fala, tragam a rainha aqui, porque eu quero que todo mundo, todos que estão aqui, vejam quanto ela é linda. Só que, gente, surpreendentemente, a rainha Vasti, né, que era o nome dela, se recusa. Ela fala, eu não vou. Gente, eu não sei como que ela teve coragem de fazer isso. Ela disse, eu não vou, ela não vai. E daí, para piorar, a Bíblia não explica para nós por que ela não vai. Eu, sério mesmo, sabe quando você lê e vira a página assim, tipo, não, do outro lado vai ter, né? Não tem. Nós não sabemos por que ela não vai. A gente imagina, a gente supõe, né? E supõe-se que ela não vai e faz sentido para mim. Eu não gosto muito, né, da imaginação, que não tem como a gente saber certinho. Mas faz sentido para mim é que essa exposição da figura da rainha, né? Ela teria que praticamente desfilar, né, na frente daquela galera. Era muito humilhante para ela, né? Seria muito vergonhoso para ela. E por que que faz sentido para mim, né, gente? Pense bem. Depois de tantos dias de festa, todo tipo de homem reunido naquele lugar, né? Dos mais ricos, poderosos, né, aos mais pobres e miseráveis, né? Todo tipo de homem naquele lugar, completamente bêbados. Vocês acham que ia ser uma experiência legal? Óbvio que não. Ela pensou, o que vão fazer comigo? Ela era linda, ela era uma rainha. A gente sabe, né, a gente vê, as mulheres, elas usavam lenço, elas eram protegidas, elas se cobriam, elas não gostavam de ficar se expondo. Muito menos numa situação como essa. Então, talvez, dizem até, que ela temeu até pela própria vida. Não se sabe o que podia ter acontecido com ela naquele lugar, porque estavam todos completamente embriagados. Eles tinham bebido demais. Então, ela não vai. E aí, gente, o texto fala que Assuero ficou furioso. Mas eu acho, achismo meu, diz a Paula, e não o senhor, que Assuero, até ele se tocou que o que ele tinha pedido para a rainha era demais. É tipo, acho que até ele depois pensou, cara, eu pisei na bola. Eu queria expor a rainha, né, para aquele bando de homem bêbado. Então, gente, o castigo de Vasti foi o divórcio. O rei decidiu que ia dar o divórcio para ela. Vai-se embora, Vasti, né? Você não é mais rainha. E eu achei tão engraçado, gente, que é uma coisa absurda. Esse Assuero, olha só o que ele faz. Ele faz uma lei, um decreto. Ele se dá o trabalho de escrever um decreto dizendo assim, Vasti, você nunca mais vai poder entrar na minha presença. Gente, o que ela tinha feito? Não tinha entrado na presença dele. Tipo, não tem cabimento. Era o que ela queria, né, gente? Enfim. O que que eu penso, gente, a respeito desse rei Assuero, né? E tenho que contar para vocês, vou compartilhar com vocês. Que apesar, gente, né, dele ser esse cara tão, tão poderoso, mais poderoso do mundo da época, ele não conseguia dominar duas coisas. O rei que dominava 127 províncias não conseguia dominar duas coisas. Ele não dominava o seu próprio espírito. Por quê? Porque ele bebeu demais. Ele perdeu a mão. Ele chegou a ponto de colocar em risco a própria rainha. Ele escolheu, ele decidiu colocar a rainha em risco de passar vergonha, humilhação. Ele não se dominava. E a segunda coisa que Assuero não dominava era o coração da sua esposa. Porque mesmo com tanto poder, com tanta autoridade, com tanta riqueza, Vasti não quis entrar na presença dele. Ele não tinha conquistado o coração dela. Ele era o rei, ele era poderoso, mas ele não conquistou o coração de Vasti. Eu li uma frase, quero ler para vocês, que eu acho bem legal. A gente precisa, às vezes, ser lembrada disso. Talvez o que parece ser tão poderoso aos olhos de todos não seja tão poderoso assim. Talvez o que parece ser tão poderoso aos olhos de todos não seja tão poderoso assim. Sabe quando dizem assim? Isso é muito difícil. Talvez não seja tão difícil assim. Sabe quando dizem assim, isso é impossível de acontecer? Talvez não seja tão impossível assim. Não sei. Vasti, gente, era cercada de regalias. Ela tinha as melhores roupas, as melhores joias, as melhores comidas. Ela tinha servas. Mas isso não conquistou o coração dela. Talvez Vasti ansiasse, né? Talvez o coração dela queimasse por um rei que a amasse de verdade. Né? Por um rei que não a enxergasse como um objeto, por um rei que não colocasse a vida dela em perigo, mas ao contrário, né, que a protegesse com a própria vida. Vocês conhecem um rei assim? Pois esse rei, gente, é o padrão do rei que pode dominar o nosso coração. Esse é o tipo de rei que deve conquistar o nosso coração. Tá querendo entregar teu coração aí? Esse é o modelo. É um rei que te proteja com a própria vida. Que te ame de verdade. Estão aí? Vocês estão muito quietas. Me ajudem. Vamos lá, gente. O que, que aconteceu? A rainha Vasti foi-se embora, eu acho que bem alegre. Tipo, me livrei. Graças a Deus. E o rei começa uma busca por uma nova rainha. Lá no 2. Cadê? No 2, vamos ler o 2. 2:2. Os assistentes pessoais do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei e que ele nomeasse comissários em cada província do seu reino para trazerem todas essas lindas moças ao harém da cidadela de Suzã. Elas estariam sob os cuidados de Egai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. A moça que mais agradasse ao rei seria rainha em lugar de Vasti. Este conselho agradou ao rei e ele pôs em ação. O rei mandou buscar belas moças virgens em todas as 127 províncias. E aqui, gente, nós precisamos entender uma coisa muito importante. Isso que está acontecendo aqui não foi um concurso de beleza. Já escutei muita gente falando isso. É um concurso de Miss. Vamos escolher a mais bonita. Não foi um concurso. Não foi um concurso de Miss. Todas essas moças, gente, né, das 127 províncias, elas não foram convidadas a participar. Elas foram obrigadas a participar. Elas foram arrancadas de suas famílias. Elas não tinham saída, elas não tinham outra opção. E elas não voltariam nunca mais. Foi isso que aconteceu aqui. E todas elas, né, querendo ou não querendo, teriam que dormir com o rei. Era o teste, era a prova real. Você acha que essas moças não tinham planos? Gente, certeza que elas gostavam de alguém. Né? Tinha um menininho lá na rua. Ai, que elas eram apaixonadas, elas faziam planos, né? Elas queriam estudar. A Sueira não estava nem aí. Azar para vocês, entendeu? Ele não estava preocupado. Ele ia dormir com todas elas e qual ele gostasse mais, ia ser a próxima rainha. Só que muitas vezes a gente romantiza essas histórias, não é verdade? A gente conta para as menininhas lá da escolinha bíblica, né? Ah, Esther, né? A rainha da pobreza, a riqueza. É uma camponesa que se tornou princesa, rainha. Como se fosse um conto de fadas, né? Como se Esther fosse a Cinderela Gospel. Quem é Esther? A Cinderela Gospel. Gente, não tinha nada, nada, nada de sapatinho de cristal aqui. Não era um convite, era uma ordem. E eu imagino, né, gente, o caos que foi no reino quando essa ordem do rei foi imposta. Vocês imaginam o caos no reino? Os soldados passando nas casas, revistando as casas, procurando as mulheres bonitas, né, as moças bonitas. Eu acredito que muitas moças se esconderam. Algumas conseguiram fugir, outras não. Eu acredito que algumas foram literalmente arrastadas. Que houve desespero em muitas casas. Eu acredito também que muitas gostaram. Eu vou lá, né? Vai que eu sou rainha. Gente, a gente não sabe o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, a gente precisa ter esse entendimento de que não foi um concurso. Que elas não foram voluntárias. Que elas foram obrigadas. E foi assim, que Esther essa moça linda, virgem, judia, né, que foi criada pelo primo Mordecai, porque os pais dela morreram quando ela era bem criança. Foi assim que ela foi parar lá em Susã, no palácio, né, mais especificamente no harém do rei. Foi assim que Esther foi para lá. E por 12 meses ela fica lá. 12 meses, juntamente com as outras moças, se preparando para o rei. E realmente, aí, nesses 12 meses, é só voltado para a beleza. 12 meses de embelezamento. Nutricionista, personal, esteticista. A Jaque estava lá, a Jaque ficou riquíssima nessa época. Já que enriqueceu demais, 127 moças e ela cuidando todo dia, botox e ácido hialurônico e Lavian. Toda essa moçarada fizeram tudo. Gente, o que tinha de melhor e mais, né, moderno naquela época estava lá à disposição daquelas moças, porque elas precisavam ficar lindas, impecáveis para o rei. Aí elas iam lá, dormiam com ele, se ele gostasse... elas seriam coroadas rainhas. E se ele não gostasse, tinha um porém, né? Que eu já falei pra vocês. Não voltava embora. Eu achei isso... aí foi duro, né? Não podia voltar pra casa, gente. Ia ficar pra sempre à disposição do rei. Tinha a casa das concubinas. Se um dia desse na telha dele, te chamar de volta, você tinha que estar lá. Esse era o poder de Assuero. E aí, gente, chegou, né? O dia de Esther. Finalmente chegou o dia de Esther. Ela vai lá, passa a noite com o rei e pronto. Ganhou o coração do rei. Gente, o rei se apaixonou por Esther. Ele gostou mais dela que de todas as outras. Ela venceu. Nós, uhul, viva Esther! Ela é a nova rainha. Não foi assim que a gente aprendeu? Né? Esther venceu, né? Gente, eu confesso para vocês que eu pensei assim por muito tempo. Sabe, eu já estava assim, fazendo um post lá no Instagram para honrar a Esther pela grande conquista. Eu já estava com o abraço pronto. Né? Mas aí, quando a gente se aprofunda mais na história, né, consegue enxergar todo o contexto da história, né? Ela era rainha de quem, gente? Rainha sobre quem? E aí tem duas frases que eu coloquei aqui, que são de estudiosos aí, importantes do Velho Testamento, nem vou falar o nome deles porque é muito difícil. Esses caras aqui, esses dois, eles têm um livro bem legal, e eles falam assim, Esther é a Antivaste, a rainha do mundo pagão. A Antivaste, a rainha do mundo pagão. A outra frase explica melhor, a gente entende um pouquinho melhor. Ele fala assim, ó, diferente da rainha anterior, que não estava disposta a ser objeto sexual do rei, Esther parece bem disposta. Que duro, né? Esther se tornou, gente, a rainha do mundo pagão, de um povo que não era o povo dela e nem sabia quem ela era. Ela foi ocupar, gente, um lugar que Vaste não quis. Vaste que não era do povo de Deus. Vaste que não conhecia Deus, que não conhecia o que Deus tinha feito. Não quis. Se recusou. Me recuso. Prefiro a morte. Mas Esther quis. Esther aceitou. Né? Enquanto Vaste bravamente, corajosamente rejeitou, Esther facilmente aceitou. E aí, gente, se nós formos olharmos até aqui, tudo que a gente leu, não tem, e realmente não tem, nenhum relatozinho sequer de resistência da parte de Esther. Nem de Esther e nem de Mordecai. E até agora, o que aconteceu? O rei deu ordem e eles acataram. Obedeceram. Gente, eles eram o povo de Deus. E o que eles fizeram diante de uma ordem absurda? Né? Casar, gente, casar. Né? Ser desposada por alguém que não era do povo de Deus, era vergonhoso. Né? Era horrível, não fizeram nada. E simplesmente foram lá. Já começa, se a gente se lembrar, que não era nem para eles estarem na Pérsia. É verdade ou não é? Eles já tinham que ter voltado lá para a Terra Prometida. Vamos voltar para o plano de Deus, para aquilo que Deus traçou para a nossa vida? Vamos resgatar a promessa. Vamos reconstruir o sonho. Vamos fazer dar certo. Vamos pedir perdão. Mas não. Eles preferiram ficar na Pérsia. Mordecai, gente, não tenta esconder Esther. Não tenta fugir da... Não tem relato disso. A única coisa que ele faz é pedir para que Esther não conte que ela é judia. É a única coisa que ele faz. Ele fala, esconda que você é judia. Esconda que você é do povo de Deus. Não conte que você é Hadassa. Não fale esse nome. Não fale da tua fé. Não fale sobre o Deus que você serve. E o que que Esther faz? Obedece. Gente, por um ano. É um ano, gente. Ela fica lá se embelezando. E nesse um ano que ela fica lá se embelezando, ela não fala pra ninguém que ela é judia. Ela não fala pra ninguém de onde que ela vem. Ela não conta pra ninguém a que Deus ela serve. Por um ano que ela fica lá, não tem relato de uma tentativa de fuga. Ela não tentou fugir nenhuma vez. Gente, pelo contrário, nesse um ano, ela fica amiga do guarda. Diz na Bíblia. Ela ficou amiga de Gai. Ela recebia regalias, favores de Gai. Ela era favorecida, sabe? Ela se destacava. Ela era uma candidata a destaque. E você percebe como a gente é levado automaticamente a acreditar que estava tudo bem? A gente se esquece a que tipo de povo ela pertencia? A gente se esquece quem que era Deus sobre a vida dela? O que que Deus pensava a respeito do povo dele? Nós aqui nos esquecemos. Gente, ela pertencia ao povo de Deus, o único vivo soberano Deus daquela época. Até hoje, né? Óbvio. Né? Um povo santo, escolhido, separado. Né? Um povo que desde sempre... Né? Quando Deus chamou Abraão, lá no começo, era um povo para quê? Para ser só meu. Um povo que não vai se misturar, que não vai se corromper. Um dos motivos, gente, do povo de Deus ter tantas leis específicas era justamente para isso, era para não se misturar. Sabe, era para separar o crente do não crente, o justo do não justo, o que serve do que não serve. Era para ter diferença. Era para ficar claro. Sabe, gente, esconder a origem judaica, esconder a tua fé, sabe, era uma vergonha a pessoa que precisava passar por isso. E diante de Deus era uma afronta. Imagine diante de tudo que Deus tinha feito pelo povo dela, de todos os milagres, né? De toda a proteção. Ela não contar, ela se esconder. E tudo isso, gente, fica muito mais claro se nós nos lembrarmos, por exemplo, de Daniel. Daniel da Cova dos Leões. Né? Todo mundo já escutou a historinha de Daniel? Daniel, gente, foi levado para o mesmo exílio de Esther. Não estudamos lá que Daniel foi levado para a Babilônia, né? Saiu lá da sua terra. Daniel era do povo de Deus. E foi levado pelo rei Nabucodonosor lá para a Babilônia. Quando Daniel chega lá, gente, ele não come nem os alimentos do palácio. Lembram da história ou não? Ele fala, por favor, eu não posso comer essa comida. Essa comida é consagrada a outros deuses, eu não vou comer. Ele se recusa. E aí ele passa a vida trabalhando e faz a vida realmente lá, mas ele se recusa a se contaminar, que chega a ponto do quê? De ele ser lançado na cova. Sabe quanto tempo tinha se passado desde que Daniel tinha sido lançado na cova dos leões até Esther? 57 anos. Fazia 57 anos que Daniel, para não se prostrar, para não se dobrar a também uma ordem do rei, tinha sido jogado na cova dos leões. E também, junto com Daniel, temos que nos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidinego. O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidinego? No mesmo exílio. Para não se prostrar, para não se dobrar, para não obedecer, para não... foram jogados na fornalha. Aí pense comigo, né, gente? Daniel. Tô acabando. Daniel. Olha, me joguem na fornalha. Daniel, não, na cova. Daniel, me joguem na cova com os leões famintos. É, mas eu não vou desonrar Deus. É, daí Sadraque, Mesaque e Abidinego, me joguem na fornalha ardente. Mas a gente não vai desonrar Deus. Daí vem Esther. Um ano de embelezamento. Ah, tá bom. Acho que vou querer. Um ano de óleos, perfumes. Ah, acho... eu me lembrei do Theo, gente, quando ele era pequenininho. A gente ensina os filhos, né? Tipo, não pode falar com estranho, né? Essas coisas. Aí eu falava assim, filho, se alguém falasse assim pra você, venha comigo, né? Na minha casa, eu tenho uma piscina bem legal. Ah, eu vou. Eu falava, não, filho, você não pode ir. Mas eu quero ir na piscina dele, ele falava. Eu falava, se falarem assim pra você, ele gostava de Kinder Ovo. Venha comigo, eu tenho um monte de Kinder Ovo lá na minha casa. Eu vou. Eu falava, não, filho, não pode ir. Assim foi Esther, gente. Um ano de embelezamento. Ah, vou querer. Eu vou. Né? Dormir com o rei. Ah, tá bom. Vocês percebem o contraste? Vocês estão decepcionados, gente, com Esther? Eu consegui? Eu destruí todo o trabalho da IBI. Sabe, gente, eu não sei, mas eu fiquei me questionando. O que que aconteceu com Esther? O que que aconteceu nesses 60 anos, né, que se passaram, que fez com que ela se dobrasse tão facilmente, se conformasse, né, tão facilmente, se submetesse tão facilmente a desonrar a Deus? E nós conhecemos a história. Não vamos terminar ela hoje, mas nós conhecemos a história. Esther não é uma vilã. Né? Não precisamos ficar bravas com ela. Né? Ela não é uma pecadora desprezível que deve morrer. Na minha época de pré-adolescente, tinha um teatro na igreja, muita gente vai lembrar. É pecadora, deve morrer. E ficava todo mundo assim na pecadora. Você lembra, Fran? Tinha uma dança, daí entrava a pecadora assim, chorando, tudo descabelada. E uma música, é pecadora, deve morrer, e um monte de gente. Eu nunca fui a pecadora, nunca me chamaram para esse papel. Não me chamavam, gente, para o teatro. Gente, Esther não é essa pecadora que deve morrer. É, nós sabemos que ela não é, né? Nós sabemos que ela vai ser, né, útil e corajosa futuramente. Nós sabemos que Deus tem planos para ela. É, nós sabemos que a participação dela, né, no futuro da nação de Israel é muito importante. Mas eu preciso, né, que você saia daqui sabendo que ela também não é uma super heroína, super santa, super crente. Não é com esse tipo de gente que Deus conta. Sabe, Deus não está olhando só para os super-heróis, super-santos e super-crentes. Deus olha para todos nós. Essa é a graça da Bíblia. São histórias reais de pessoas reais. Esther, assim como eu e você, era uma mulher real. Ela foi tentada? Foi. E nós também não somos? É o mundo que está à nossa volta não nos tenta toda hora? Você não tem vontade de se conformar às vezes? Eu tenho. Ela cedeu à pressão do mundo? A pressão da cultura que estava em volta? Cedeu. E nós também, tantas e tantas vezes, também não cedemos? Né, talvez ela tenha gostado de ser rainha, como eu falei. Né, talvez ela tenha gostado dos olhos, do perfume. E nós também não gostamos? Né, alguns convites que nos fazem não são atraentes? É, não nos chamam para coisas atraentes? Né, para que a gente se sente em mesas que parecem bem atraentes? Gente, nós falhamos com Deus. É, quantas vezes nós não escondemos e não negociamos a nossa fé? Os nossos valores, os nossos princípios. Quantas vezes a gente não esconde a nossa opinião? Ah, é muito polêmico, melhor vou ficar quieto. Ser radaça aqui é fácil, né? Mas quem a gente é lá fora? Quem que a gente é quando a gente sai daqui? Eu acredito que o nosso desejo, o desejo de cada uma de nós, é de ser como Daniel. E Daniel realmente é um exemplo, né, de caráter, de coragem, de fé. É, a gente queria ser Danielas. Mas a gente, nós não somos Danielas. Nós somos Esther. Nós somos mulheres de Deus vivendo no mundo real. Nós somos mulheres de Deus vivendo num mundo difícil. As coisas andam ou não andam difíceis? Gente, eu não tenho um dia sequer que eu não fique assustada com o que eu ouço, vejo na TV, no store, nos grupos de WhatsApp. As coisas andam complicadas, as coisas andam difíceis. É, nós chegamos ao ponto de que os homens, agora eles se reconhecem como mulheres. E as mulheres se reconhecem como homens. E nós andamos discutindo, né, que tipo de banheiro eles vão frequentar. É verdade ou não é? Agora tem gente. Gente, pessoa que não se reconhece como gente. Eu sou um lobo. É o mundo que a gente vive. Agora, por último, o que a gente está discutindo? A gente está discutindo com quantas semanas é apropriado fazer um aborto. É o tipo de discussão que nos cerca. É com 20, é com 22. É com injeção? É com sucção? É o tipo do mundo que nos cerca. Né? A gente vive num mundo completamente sexualizado. Né? Sexualizado. Eu vi um dado essa semana que a média do primeiro contato das crianças com pornografia é 12 anos. 12 anos as crianças têm acesso à pornografia. Aqui, ó. Só digitar. Livre. Não, e aí esse mundo sexualizado, veja bem o que acontece nesse mundo sexualizado. Tem milhares de mulheres, né, sendo violentadas, estupradas todo dia, não é verdade? Só que também tem milhares de mulheres utilizando dessa mesma sexualização todos os dias para conseguir cargos em empresas. Estou falando alguma mentira? Esse é o tipo do mundo que nós vivemos. Aí você fala, Paulo, mas que mundo é esse? A gente tem que se perguntar que mundo é esse. Gente, esse é o mundo real. Esse é o nosso mundo real. E aquele era o mundo real de Esther. Porque a Bíblia não conta de historinhas que não aconteceram imaginárias. A história de Esther é tão real quanto essa nossa. Nós ainda estamos escrevendo essa história. E Deus estava lá naquela bagunça que era a Pérsia. E Deus está aqui nessa bagunça que a gente vive hoje. É como ele falou no começo. Deus estava lá e Deus está aqui. No próximo culto, a gente vai ver o decorrer da história. Se o louvor quiser vir, estou acabando. Que Deus não abandonou o povo dele lá na Pérsia, não é mesmo? Né? Deus não abandonou aquele povo lá. E Deus também não vai nos abandonar aqui. Nós não estamos abandonados, nós não estamos esquecidas. Né? Você olha para a bagunça e fala, meu Deus, está uma bagunça tão grande nesse mundo, está uma bagunça tão grande em torno de mim, na minha volta, na minha casa, na minha família. Cara, Deus me esqueceu. Não, tem Deus na bagunça. Tem Deus na bagunça. Talvez hoje aqui, você se encontre como Esther nessa parte da história. Diante de uma confusão. Cara, me meti numa confusão. O que, que eu faço agora? Eu me conformo? Eu resisto? Eu me escondo? Eu me posiciono? O que, que eu faço agora? É, talvez até hoje, o que você aprendeu foi esconder Hadassa. É, talvez até hoje o que você aprendeu foi esconder a tua fé, o teu coração, o teu Deus, e alimentar a Esther. É, talvez se você olhar para você hoje, você vai dizer, eu acho que eu me pareço mais com o povo da Pérsia que com o povo de Deus. E com quem eu me pareço mais? Esse livro está na Bíblia por causa de nós. Exatamente por isso, esse livro está aqui. Você não veio aqui por acaso. Você não ouviu essa história por acaso. Independente do quão escuro esteja o lugar que o pecado te levou. Independente do quão escuro esteja o lugar que o pecado te levou. Você é o povo de Deus. Você é o povo de Deus. E Ele não vai te abandonar. Amém? Fique de pé, querida. Eu acho que o grande presente que o Escolha Certa nos trouxe, né, ao estudarmos a palavra, é enxergarmos que a Bíblia é feita de pessoas reais, né? De pessoas comuns como eu, como você, né? De pessoas que erram, que falham, de pessoas confusas. Nós somos assim, não somos? Nós erramos, nós falhamos, nós somos confusas. Somos fracas, não aguentamos, cedemos, somos tentadas. Mas o nosso rei não é. O nosso rei é perfeito. O nosso rei é soberano. É, o nosso rei deu a própria vida para nos resgatar. Deu a própria vida para que nós pudéssemos ser coroadas por ele. Ter relacionamento com Ele. Ele tem planos para mim e para você. Independente de como você se encontra. Né, talvez você olhe hoje e diga, daqui para frente só vai para trás. Não sei como sair dessa. O que eu vou fazer da minha vida? Deus tem planos para você. A história não acabou. Não é o impossível, não é o fim. Tem muito, muito chão pela frente. Você recebe essa palavra? Amém? Deixa eu orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de recebermos a Tua palavra. Deus, eu declaro, Pai, que essa palavra lançada aqui hoje, Pai, cairá no espírito de cada uma dessas mulheres. Deus, que de acordo com a necessidade delas, Pai, essa palavra as suprirá. Essa palavra, Deus, que é Tua, que saiu da Tua boca, do Teu coração, vai suprir, vai alimentar. Vai dar forças, vai dar direção, vai abrir os olhos, vai mostrar um novo e vivo caminho. Deus, eu declaro que essa palavra vai prosperar, vai alcançar o fim necessário. Deus, eu declaro que o Teu nome será soberano sobre o coração de cada uma dessas mulheres. Deus, eu declaro que o coração delas, Pai, é território Teu. Só vai ser conquistado, dominado pelo Senhor. Deus, eu declaro o território do coração delas, Pai, frutífero. Deus, eu declaro o coração do solo delas, Pai, regado. Regado pela Tua palavra. Regado pela Tua vida. Regado pelo Teu perdão, regado por esperança, por cura. Ah, Pai, sobre cada um de nós, Deus, sobre cada uma de nós, Pai. Seja soberano, seja rei, toma o Teu lugar. Deus, eu declaro que o Teu nome sobre cada uma de nós, Pai, é maior que a depressão, é maior que a ansiedade. É maior que as doenças. É maior que o medo. É maior que a infidelidade. É maior que o abuso. Deus, o Teu nome, Deus, que faz novas todas as coisas, Pai. Seja soberano sobre nós. Escreve, Deus, escreve a nossa história, Pai. Escreve a nossa história, Deus, pega nas nossas mãos, caminha conosco. Nós queremos viver, Deus, os Teus planos. Nós queremos viver a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai, sobre a nossa casa. Deus, eu declaro como esposas, Deus, essas mulheres, Pai, sendo submetidas ao Senhor. Deus, corações submetidos ao Senhor. Deus, o Senhor levantando aqui, Deus, construtoras de lares. O Senhor levantando aqui, Deus, construtoras de famílias. Deus, o Senhor levantando aqui, Deus, mulheres, Pai, que do nada, Deus, que do zero, Pai, produzem a 10, a 30, a 100, a 1000. Mulheres prósperas, Pai, frutíferas, Deus. Mães, Deus. Mães, Deus, guiadas pelo Senhor. Com discernimento, com sabedoria, com responsabilidade. Pai, mães que se põem na brecha, Deus, contra toda a influência do mundo sobre os nossos filhos. Deus, nós declaramos, Pai, que o mundo, que a cultura, Deus, que não vem do Teu coração, Pai, não vai criar raízes nas nossas casas. Pai, nós declaramos, Deus, que a nossa família é Tua. Deus, nós declaramos que as nossas crianças são Tuas. Deus, sobre a cabeça delas, Pai, nós declaramos a mentalidade de Jesus, a mentalidade de Cristo, a proteção do Espírito Santo. Deus, nós declaramos, Pai, que onde nós estivermos, Pai, o Teu nome vai ser conhecido. Nós não nos esconderemos, Pai. Nós não nos esconderemos, Deus. Nós dizemos sim ao Senhor, a tudo que o Senhor tem para nós. Seja engrandecido, Deus, através de nós. Amém? Vamos aplaudir Jesus?
Obrigado por nos ouvir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos. Temos cultos todos os sábados, 20 horas. E para as mulheres, o Escolha Certa é toda a última terça-feira de cada mês. Venha participar presencialmente. Obrigado por nos ouvir. Deus te abençoe.